Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, começa agora o Assembleia Geral. No programa de hoje, a tradição junina das simpatias e adivinhações continua viva. Relação entre obra do Canal de Fragoso e enchentes em Olinda é debatida em audiência pública. E na entrevista da semana, vamos conversar sobre o cinema brasileiro. Eu sou Aimone Neto. Sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui.
As adivinhações e simpatias fazem parte da tradição do período junino. Os devotos se esmeram em agradar Santo Antônio, São João e São Pedro na esperança de realizar os desejos. Ouça a reportagem de Ana Lúcia Lins.
Viva São João!
Vivia São João, São João não me arrumou.
Os acordes da sanfona e o cheiro da comida de milho não enganam. Junho chegou. É tempo de festejar Santo Antônio, São João e São Pedro. E no Nordeste, essa festa rima com as tradicionais adivinhações e simpatias. Quem nunca apostou numa dessas brincadeiras que atire a primeira pedra?
Salve, grande Antônio.
Santo Antônio, casamenteiro, que o diga. É um dos mais procurados pelas moças que sonham em arrumar um marido. Mas São João também não fica atrás. As brincadeiras de pular fogueira e soltar fogos na noite de 23 de junho confirmam a tradição. Já São Pedro, o santo chaveiro do céu, é o padroeiro dos pescadores e das viúvas. Haja promessa para garantir a proteção e os pedidos realizados. A jornalista Solange Mendonça acreditou piamente no santo casamenteiro, seguindo a tradição de várias gerações da sua família. E após 4 anos de namoro com o advogado Felipe Coelho, o casório saiu. Quando? Em 11 de junho, numa homenagem ao 13 de junho, dia de Santo Antônio. Como manda a tradição, a imagem do santo só foi desvirada de cabeça para baixo no dia. E virou a estrela do casamento. Entrou sustentando as alianças. Solange conta detalhes da promessa.
Minha irmã foi lá na cidade do Santo Antônio mesmo, trouxe uma lasca de madeira e minha avó trouxe 2 Santo Antônio, um para mim e para ela. Eu perdi o meu, minha irmã casou e me passou o dela. Além dele ser a pessoa que traz o casamento, ele é um protetor dos lares e da família.
Segundo a antropóloga Zuleika Dantas, os festejos juninos têm raízes nos rituais pré-cristãos da Europa, em celebração às colheitas da lavoura. Esses ritos se somaram às festas pagãs, que originaram costumes como as simpatias e adivinhações.
Se juntou a um catolicismo que a gente chama de um catolicismo popular, que aqui em Pernambuco ele vai e se prolifera e nós temos essas marcas dentro da nossa cultura.
E a tradição passa de mãe para filha. A professora Fátima Barros é um exemplo. Casada há mais de 40 anos com o comerciante Vanildo Alves, ela gostava de fazer simpatias desde adolescente, seguindo a tradição da família. E continua fazendo, dessa vez para ajudar as filhas a encontrar um casório tão bem sucedido quanto dela.
E hoje a gente ainda vai na igreja Santo Antônio pedir um marido para as filhas. E a gente tem essa fé, nessas simpatias.
Fátima já provou e comprovou a eficácia das simpatias, inclusive na manutenção do seu casamento com amor e paciência ao longo de quase 50 anos. Por isso, recomenda o empurrãozinho do santo para ajudar as moças.
É você crer e fazer, eu acho que acontece. Tem muitas coisas que a gente vê que tem gente que diz que é destino, mas sempre tem que ter uma forcinha lá de cima.
Seria de mim, meu Deus, sem a fé.
Crença, superstição, não importa. A mística entre o fiel e o santo pode dar um sentido para a vida. Como explica a Zuleika Dantas.
Se não dá sentido, no mínimo, essa crença no sobrenatural, ela conforma os indivíduos e pelo menos atenua essa grande crise ou esse grande trauma do ser humano de se sentir ou de ter consciência da sua própria finitude.
Já fez a sua simpatia? Se quiser enviar aquele pedido especial ao santo, plante um dente de alho. Dizem que se brotar no outro dia, a materialização do desejo é líquida e certa. Pelo menos é o que dizem as tradições. Ana Lúcia Lins, para o Assembleia Geral.
Assembleia Geral.
Senhor presidente, anuncia a ordem do dia.
Projeto de complementar 493/2015.
Da parte do novo deputado.
Discussão. Em votação. Aprovado.
Como é?
A ordem do dia é um dos momentos mais importantes das reuniões plenárias. É quando os parlamentares deliberam todas as proposições que passam pelo Legislativo. Saiba a seguir como ela funciona.
O debate e a votação de proposições no Poder Legislativo têm um momento específico para acontecer dentro das reuniões plenárias.
Ordem do dia. Segunda discussão do projeto de lei ordinária.
Ela tem início logo após os pronunciamentos dos deputados. A pauta é definida pelo presidente da casa e a ordem das votações depende do tipo de matéria. Os vetos do governador e os pareceres de redação final são os primeiros da lista. Depois, vêm as propostas de emendas constitucionais e os projetos de lei. E, por último, as indicações e os requerimentos. Quando um deputado quer discutir alguma proposição, ele pede a palavra e tem até 15 minutos para se pronunciar. O regimento também permite a partes, questões de ordem, leitura de pareceres, encaminhamentos de votação, reclamações e recursos. Mas a discussão não é obrigatória.
Está em discussão. Está vendo que discutir está em votação.
Durante a ordem do dia, qualquer deputado pode solicitar a checagem do número de parlamentares presentes para a votação.
Presidente, estou pedindo verificação de quórum para a votação dessa matéria.
Se houver quórum, a votação prossegue. Se não, ficam suspensas até que se complete o número mínimo de parlamentares ou, se isso não acontecer, até a reunião plenária seguinte. Os deputados que não participarem da ordem do dia sem justificativa deixam de receber um 60º do subsídio mensal. Elisa Kobayashi, para o Assembleia Geral.
No próximo bloco, Sociedade debate obras do Canal de Fragoso em Olinda. O Assembleia Geral já volta.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
A 17ª FENEARTE no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, já tem data marcada, 7 a 17 de julho. O tema deste ano é o artesanato, a arte brincante, um espaço interativo para homenagear as brincadeiras populares. O artesão Manuel Eudócio, discípulo de Mestre Vitalino, e o multi-instrumentista Naná Vasconcelos, ambos falecidos este ano, vão receber homenagem. Participam expositores do Brasil e de vários países. A FENEARTE acontece de segunda a sexta, de 14h às 22h, e a entrada custa R$ 10,00 a inteira e R$ 5,00 a meia. Aos sábados e domingos, o horário é de 10h às 22h, e o ingresso sai por R$ 12,06. Mais informações pelo site www.fenearte.com.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Em discussão.
A obra de revestimento do Canal do Fragoso, em Olinda, foi tema de audiência pública da Comissão de Negócios Municipais. Em debate, a possível relação entre o projeto e as enchentes que causaram transtornos na região metropolitana em maio. Isabela Senra acompanhou a discussão.
O produtor cultural Alexandre Miranda, integrante do coletivo Mais Parques Olinda, mora na Avenida Pedro Álvares Cabral, em Jardim Atlântico. O bairro foi um dos mais atingidos em Olinda por duas enchentes que ocorreram em maio na região metropolitana do Recife. Alexandre acredita que a obra de alargamento e revestimento do Canal do Fragoso, iniciada em 2013, pode ter agravado as inundações.
A gente sabe que aquela área ali sempre alagou, mas a gente nunca teve relatos, eu de 30 anos que moro ali, dessa proporção. E é coincidentemente junto com a obra. Até hoje eu estou desabrigado, né? E aí a gente não tem uma resposta imediata do que vai ser e quando a gente vai ser restaurado, né? Porque foi geladeira, foi fogão, foi cama, foi brinquedo de filho, livro de filhos, quarto do meu filho foi totalmente destruído. Então é uma resposta que a gente, infelizmente, não tem confiança ainda no poder público, né?
A possível relação entre a obra e as enchentes foi debatida na última terça, em audiência pública da Comissão de Negócios Municipais. O Tribunal de Contas do Estado recomendou que a Companhia Estadual de Habitação e Obras, a CEAB, responsável pelo projeto, tome medidas para minimizar os efeitos das inundações e prevenir outros alagamentos. O diretor de Obras e Serviços da entidade, Nelson Holanda, argumentou que foi um evento extraordinário pelo grande volume de chuva que atingiu a região. O coordenador da Defesa Civil de Pernambuco, Coronel Luiz Augusto, anunciou que vai ser montado um escritório em Olinda, reunindo órgãos como Defesa Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, CEAB e Prefeitura, para trabalhar na prevenção e no suporte aos moradores em casos de novas enchentes.
Bom, a proposta do escritório é que a gente possa manter um canal mais aberto com a população, estar mais próximo da população, para que caso ocorra um evento como aconteceu, a gente possa ter uma diminuição nesse tempo de resposta.
Mestre em geografia e especialista em ocupações de áreas de risco, Diogo Galvão apresentou uma análise da obra do Canal do Fragoso.
No parecer preliminar, indica que a responsabilidade do agravamento das enchentes e não da enchente em si, a enchente aconteceria, é sim de responsabilidade da obra, pela falta de manutenção do canal e pela descaracterização das áreas de preservação permanente.
O especialista criticou a falta de estudos de impacto ambiental mais completos, que poderiam prever as inundações. Em 2015, a Alep aprovou alterações na legislação estadual que tornaram mais simples o processo de licenciamento ambiental para empreendimentos em áreas de preservação permanente. A deputada Tereza Leitão, do PT, que solicitou a audiência pública, sugeriu a revisão dessa lei. A CEAB recebeu um alerta de responsabilidade do TCE e tem até 4 de julho para prestar os esclarecimentos. A companhia informou que está realizando uma avaliação aprofundada sobre o caso para investigar as circunstâncias que provocaram as enchentes. Isabela Senra para o Assembleia Geral.
Assembleia Geral. Os destaques da semana na Alep.
Os gastos com a festa de São João em Caruaru, no Agreste Central, foram tema de debates entre os deputados no plenário. Quem conta os detalhes é a editora da Rádio Alep, Júlia Guimarães. Olá, Júlia. Quais foram as críticas dos parlamentares?
Olá, Imone. Um dos principais questionamentos foi em relação ao alojamento montado para os policiais e bombeiros militares convocados para trabalhar na segurança do evento. O deputado Joel da Arpa, do PTN, classificou as instalações como desumanas, por se tratar de um galpão que não tem ventilação adequada e nem colchões para os militares dormirem. O deputado professor Lupércio, do Solidariedade, lembrou que no ano passado também recebeu denúncias sobre esse mesmo tema e afirmou que é solidário à causa. Edilson Silva, do PSOL, reforçou as reclamações e disse que a Comissão de Cidadania deve fazer uma visita ao local nesta semana para verificar a situação. Outro ponto abordado foi o dinheiro público gasto para realizar a festa, que recebeu, inclusive, Aimone, o título de maior e melhor São João do mundo. Os cachês pagos a artistas, principalmente para os que são de fora de Pernambuco, foram criticados. Pastor Clayton Collins, do PP, considera os valores abusivos, principalmente em um momento de crise econômica. É o caso dos R$ 575 mil pagos ao cantor Wesley Safadão. Collins também reprovou a diferença em relação ao que é pago aos artistas pernambucanos.
Essa foi a editora da Rádio Alep, Júlia Guimarães. Obrigado, Júlia.
Obrigada, Aimone. Até a próxima.
Assembleia Geral. Política, cultura e informação.
Uma cidade cantada por Luiz Gonzaga guarda encantos às margens do Rio São Francisco. A repórter Clarissa Falbo nos leva até Petrolina, a terra dos vinhos de Pernambuco.
Padres e índios começaram uma vila que originou o município de Petrolina. Segundo a tradição, o nome é uma homenagem ao imperador Dom Pedro II e à mulher dele, Teresa Cristina. Mas há quem diga que é referência a uma bela e grande pedra encostada na cabeceira do rio. Que conversa está certa, não sabemos. É mais um mistério desse lugar onde os barcos são protegidos por carrancas, esculturas de madeira com narizes, bocas e dentes enormes, imortalizadas pela conhecida artesã Ana das Carrancas. Foi também por causa do rio que uma ponte foi construída para ligar a cidade à vizinha Juazeiro, na Bahia. A proximidade entre os dois municípios rendeu poesia. Na década de 1980, algumas vinícolas se instalaram e Petrolina vem se consolidando como polo exportador. O passeio pelas plantações irrigadas de uva se tornou uma atração para os turistas. Quem vai à cidade também não pode deixar de caminhar pela orla admirando o rio, visitar a catedral e conhecer o Bodódromo, um aglomerado de restaurantes que servem o prato típico do local, carne de bode. Petrolina é um oásis banhado pelo rio São Francisco no meio do sertão. Clarissa Falbo para o Assembleia Geral.
No próximo bloco, uma entrevista sobre o cinema nacional. O Assembleia Geral volta já.
Você está ouvindo Assembleia Geral. Doar sangue é um ato solidário que ajuda a salvar vidas. A Fundação Hemop está sempre buscando novos voluntários para manter o estoque. O doador deve ter no mínimo 16 e no máximo 69 anos. Apresentar documento de identificação com foto e possuir peso mínimo de 50 quilos. A Fundação Hemop fica na Rua Joaquim Nabuco, número 171, Nas Graças. Para agendar a doação, basta ligar 0800-081-1535. Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista. O cinema nacional está em evidência. Por um lado, os filmes brasileiros têm conquistado público e crítica no Brasil e fora do país. Por outro, a possibilidade de fechamento do Ministério da Cultura, as polêmicas em torno das leis de incentivo e os protestos dos profissionais da cadeia do cinema nos colocam a questão: qual o futuro da produção cinematográfica no país? Quem conversa conosco sobre o assunto é o professor e crítico de cinema Luiz Joaquim. Olá, Luiz. Seja bem-vindo à Assembleia Geral.
Olá, Imone. Tudo bem? Como vai?
Tudo certo. A participação e a premiação de filmes brasileiros em festivais internacionais tem aumentado nos últimos anos e, principalmente, acho que no último par de anos. A que fatores a gente pode atribuir esse sucesso e essa repercussão do cinema brasileiro?
Bom, eu diria que um primeiro indício para a gente tentar encontrar a resposta para esse sucesso é a quantidade de produções que vem sendo feitas no Brasil, né? Nessa quantidade, lógico, tem uma diversidade, e essa quantidade só existe por conta de um respaldo que o próprio governo federal e alguns projetos e alguns fundos de investimento estaduais dão a produtores, né, brasileiros ou de seu estado, né? E esses fundos são importantes para o produtor criar seus filmes de forma muito livre, e dentro dessa liberdade aparecem talentos e que se traduzem em filmes inovadores que chamam a atenção no exterior exatamente por isso, né? Não, assim, claro, tem uma qualidade técnica e estética, né, que isso já foi vencida, a qualidade técnica já foi vencida pelos equipamentos que cada vez estão mais acessíveis, e a qualidade estética tem muito a ver com essa liberdade de criação, né, que é garantida por um dinheiro, por uma verba oferecida pelo Estado. Ganha destaque nos festivais do exterior.
Compreendo. Em relação ao papel do Estado, você falou um pouco aí dessa questão do financiamento. A gente vive um momento de uma crise econômica muito severa, em que, digamos assim, as fontes de financiamento para vários setores, inclusive para a cultura, têm se fechado. Qual é o papel e qual deve ser o papel do Estado nesse sentido?
Tá, essa é uma questão bastante dividida, né? Há aqueles em que acreditam que deva existir no Brasil uma cultura do mérito em que o próprio realizador, pela sua competência e pelo sucesso dos seus produtos, ele só a partir daí ele possa fazer outros filmes, né? Como é, por exemplo, nos Estados Unidos, diretores famosos não têm garantia de que não tem contrato com estúdios grandes, não tem garantia de que vai fazer um próximo filme. Autores, eu quero dizer, né? Cineastas famosos, autores. Então eles Se o filme faz sucesso, aí é mais fácil de conseguir um produtor pelo seu filme posterior. Há quem defenda isso, e aqui para o Brasil, esse modelo, e há quem defenda que seja permanecido essa tutela, digamos assim, do Estado para tornar possível essa liberdade, essa constância na produção de cinema brasileiro, né, para acontecer o que já está acontecendo agora, na verdade, que é esse alcance internacional, esse reconhecimento internacional, que eu acho que isso sim deveria ser prestado mais atenção, porque isso abre outros flancos, né, esse reconhecimento internacional e para a cultura da gente brasileira, e isso não tem como não ser benéfico, entendeu? Só que o retorno é um retorno a longo prazo, então é difícil, enfim, é um assunto bastante amplo para ser debatido.
Em relação ao público, como é a relação hoje do público brasileiro com o cinema brasileiro? Há, obviamente, uma presença muito forte, por exemplo, das grandes cadeias de televisão no patrocínio e na produção desses filmes, mas também há um circuito que está à margem disso, que não por acaso é o circuito que depende mais desse apoio estatal. O público tem crescido, o público tem reconhecido o cinema brasileiro como um produto de qualidade, um produto interessante?
Pois é, essa pergunta para uma profunda análise, porque também são dois caminhos distintos. Tem, assim, a indústria do cinema, ela não tem crise que a derrube, é incrível. O público está bem, obrigado. Mas para o cinema brasileiro, ele se concentra, em sua maioria, sua grande maioria, nos filmes que têm um apelo popular, lógico, que têm atores conhecidos de televisão e que têm uma maciça divulgação publicitária também em televisão. Aquela outra parcela de filmes brasileiros mais autorais, que tem baixíssimos recursos, inclusive para divulgação, para o marketing, para publicidade, esses precisam contar com a mídia espontânea dos jornais e das redes sociais, e aí é uma briga grande para conseguir esse público, porque são muitas concorrências, né, para segurar esse público em casa. Então, de modo geral, eu diria que a relação do público brasileiro com o seu cinema, ela é tranquila para os filmes vinculados às grandes, à televisão, mas ela tá num decrescente para os filmes pequenos, os filmes mais autorais, que não tem esse suporte, esse alicerce do marketing na TV.
Pernambuco tem tido um desempenho muito interessante nessa questão do cinema nacional, né? Muitos dos destaques do cinema brasileiro dos últimos anos foram produzidos e financiados e tem uma raiz aqui em Pernambuco. A que se deve esse sucesso do nosso estado especificamente?
Talvez uma resposta mais curta para isso seja essa conexão entre essa sintonia incrível entre a gente ter uma categoria de audiovisual muito, muito bem afinada e com afinada nos seus desejos, no que lhe interessa, e afinada no conhecimento técnico também, politicamente organizada, e tem encontrado um governo que ouviu essas demandas e propiciou possibilidades para que esse cinema fosse produzido, né? Além dessa combinação, entra um terceiro condimento aí, que é o talento mesmo, que, mais uma vez, repetindo o que eu falei, ela também está vinculada à total liberdade que esses realizadores têm para criar histórias as mais malucas possíveis e que chamam muita atenção. O cinema pernambucano, entre outras coisas, se destaca por uma trama inesperada ou bastante diferente do tradicional que a gente está habituado a ver no cinema brasileiro. Então, acho que a combinação desses três elementos é isso: uma atenção do Estado, uma população organizada, população cinematográfica local organizada, e o talento dessas pessoas. Essas três pernas sustentam, eu diria, né, explicando de forma mais simples, esse êxito todo, inclusive no exterior.
Muito bom. A gente conversou com o professor e crítico de cinema Luiz Joaquim. Luiz, muito obrigado pela participação.
Obrigado, Emone.
O Assembleia Geral termina aqui. O programa teve produção de Clarissa Falbo e Thaisa Lima. Edição de Júlia Guimarães e Ana Lúcia Lins. Técnica de som de Alcidésio Ramos e Aristides Pandeles. Estagiário de jornalismo, Danilo Cavalcante. Eu sou a Emone Neto. Tenha uma boa semana e até a próxima edição.
Esse foi o Assembleia Geral.
Uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco.